Além dos Fatos.
A Conferência do Clima da ONU, a COP30, começa nesta segunda-feira em Belém do Pará, a primeira realizada na Amazônia. Serão duas semanas decisivas para a ação global contra as mudanças climáticas e cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários, participam do encontro. A cúpula de líderes, que terminou na sexta-feira, dia 7 de novembro, já indicou o tom político das negociações: acelerar a transição energética, ampliar o financiamento climático e também proteger as florestas tropicais. Informações do site G1.
Muito bem, chegamos ao Além dos Fatos de hoje. É bom ter você conosco aqui na Voz da Esperança para tratarmos sempre de assuntos interessantes, temas que você pode pedir, inclusive, né? Se você não pediu ainda um tema por aqui, não sugeriu, pode sugerir, tá bom? Fique à vontade para fazê-lo. Hoje vamos falar desta questão aqui, deste assunto importantíssimo, COP30. Nos últimos anos, temos visto o planeta mudar diante dos nossos olhos. Secas, enchentes, queimadas, desastres. A natureza parece gritar por socorro. Enquanto o mundo discute soluções na COP30, que acontece este ano em Belém do Pará, surge uma pergunta importante. O que a fé tem a ver com tudo isso? Qual a relação da fé com as questões climáticas do nosso planeta? A Bíblia diz em Romanos 8:22 que toda a criação geme e sofre como em dores de parto. É uma imagem poderosa, mas apenas de destruição. Aliás, não apenas de destruição, mas também de esperança, porque assim como o parto anuncia o nascimento de algo novo, esses sinais também apontam para o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Assunto bom, meu caro amigo, pastor Gilmar Batistotti. Boa tarde, seja bem-vindo à sua casa.
Ei, Veri, Larissa.
Antes de você achar que é visita, seja bem-vindo à sua casa.
É. Eu estou feliz, estamos juntos. Mais uma semana. Na quarta e na quinta, né? Eu não consegui estar
mesmo,
aqui,
pastor,
com vocês,
é,
mas...
Hoje, a Sheilinha Lima, né? Ela falou que você está proibido, pastor, de faltar quando ela estiver aqui. Ela estava na quinta.
E ainda mais quando é uma conversa muito legal.
E foi legal mesmo.
Eu ouvi esse ultimato.
E um tema que eu gosto muito. Todos os temas aqui são fascinantes. Como o tema de hoje.
Como o tema de hoje.
Eu acho que nós temos responsabilidades, Veri. A gente tem responsabilidade de cuidar da terra. Nós sabemos que essa terra será transformada, mas enquanto estamos aqui, nós temos responsabilidade de cuidar do nosso clima. Mas hoje vai dar um papo muito bom, porque quando nós olhamos para pessoas e para a natureza como objetos, nós queremos ser servidos por ela.
E quando nós pensamos no Criador, né, nós somos sempre estimulados aqui a pensar nas nossas origens, né? E quando nós pensamos na criação, por exemplo, vemos Deus fazendo o quê? Entregando um ambiente, né, perfeito, maravilhoso, mas que não se manteria assim sozinho, né?
2:15 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. A gente tem responsabilidades. Mas quando a gente olha como objeto, a gente quer ser servido, a gente quer... E eu acho que historicamente a gente vai ter a presença do nosso historiador, né? Ele está chegando. Lá vem ele, atenção. Tem música de tambor, assim. Por favor, pastor... Nós estamos ao vivo no YouTube?
Pessoal, no YouTube. Atenção, tá vendo a chegada dele. Chegou. Mostra aí, Christian.
Atenção, ele chegou.
A chegada triunfal.
A nossa estrela. É, quer dizer que encontrei o pastor Ronaldo e falei para ele. E ele estava nos ouvindo. que somente os grandes, as grandes estrelas, os grandes astros, você não aguenta ver o bisco. Toda semana eu estou falando a mesma coisa.
Aquele senhor que foi alçado na...
Um abraço, pastor Ronaldo.
Foi alçado sobre o telhado da sogra de Pedro. Tinha mais amigo que eu. Por isso que ele tá andando e eu não. Meus amigos só fazem piada.
É. Nós te amamos. Boa,
gostei
nós,
dessa.
Nós te amamos.
Queria uns amigos igual aquele lá.
Ainda bem que você responde à altura, viu?
É, os meus amigos não. Só me compara com o um atleta da NBA, por exemplo.
Pastor Robson, seja bem-vindo.
Obrigado, o pastor Batistati é um recepcionista extraordinário. Pensei, vou deixar ele sozinho hoje? Jamais.
Não, não. Jamais. Eu fico feliz. Fico feliz.
Ai, da próxima vez o içaremos. Aliás, não.
Já que eu seria muito pra você. Ministério da Recepção.
Ô, Veri. Quem acompanha Além dos Fatos já conhece, mas sempre está chegando gente nova. Eu acho que vez ou outra é legal a gente relembrar os nossos ouvintes, né? Os nossos pastores aqui também são apresentadores de programas na TV Novo Tempo, não só aqui na Rádio Novo Tempo. Pastor Gilmar Batistotti, apresentador do programa Escola Bíblica.
Isso aí.
E pastor Robson Aleixo, apresentador do programa Fé para Hoje e também Entre Família. Agora os horários, queria pedir ajuda de vocês.
Daqui a pouquinho, segunda-feira, 10h30 da noite, Entre Inédito, mas tem um esquenta.
7h30 da noite.
7h30 da noite.
Meia hora.
7h30 da noite. 7h30 da noite. Tem reprise.
Meia hora só repercutindo.
E na madrugada também. Tem reprise na madrugada que eu não sei.
Você sabe que eu tenho um sonho de fazer uma escola bíblica.
É?
Eu queria fazer.
Então.
Ih, pastor.
Tá convidado.
Não, é porque é muito legal, é muito importante, sabe? Porque uma pessoa recebeu o material. E pegar o material e ter a possibilidade de você ter um aprofundamento, um acompanhamento, é um sonho de evangelho. Isso aí é um sonho para todo mundo, é muito bom mesmo, muito bom. É que às vezes a gente se acostuma com coisas muito boas e acha que elas não são, mas isso é fantástico.
Estudar a Bíblia é assim, né?
É, você... demais.
Eu tenho a alegria de estudar a Bíblia também online com uma pessoa, faço isso semanalmente. E presencialmente também. Então, sentar ali, eu gosto de fazer isso como experiência para o programa. Isso é muito significativo.
E nada é mais endorfínico.
Não, e de avivar a fé, de fundamentar, é maravilhoso.
Eu e minha mãe fazemos estudos bíblicos com uma. Eu já contei aqui várias vezes. A mãe e filha, né? A Aline e a Bela. Por questões assim, né? De tanto. Por minha parte, da parte da Aline também, questão de agenda mesmo, a gente ficou um mês. Ainda estamos, inclusive, sem estudar. A gente volta agora no final de novembro. Mas faz uma falta tão grande. Dá uma... A gente se encontrou no shopping esses dias, deu uma saudade desses momentos de segunda-feira, mas enfim.
E eu tive, só vou contar aqui da bênção, porque eu, pela primeira vez, eu acho que eu fiz um apelo de estudo bíblico para o batismo, porque a gente motiva a pessoa a tomar a decisão. Fiz isso online, né, com a pessoa que eu estudo a Bíblia.
Uma experiência nova.
Olha, mas foi tão significativo, foi tão especial, né? E agora está marcado o batismo no mês de dezembro. Eu vou até a cidade. Né? Ela é noiva.
Você vai fazer o batismo?
Vou fazer o batismo. Ela é noiva de um menino que foi meu aluno no NASP, né? E a gente estuda a Bíblia, nós três juntos ali, né? Online e vou lá fazer o batismo.
Então, não só falar isso, senão o tema vira esse, mas assim, você pode bater o olho em tudo ao redor e falar assim: ai, que desânimo, acho que vai demorar um pouco para Jesus voltar. Aí você dá um estudo bíblico e passa uma experiência como essa. Você fala: cara, eu vou para a cabeça. Muda toda a perspectiva.
Exatamente.
Tudo fica positivo.
Exatamente isso, pastor.
Agora, assim, esse é um assunto que é muito legal. A gente pode fazer um dia uma lençada sobre isso. Mas o tema de hoje é a COP30, né? Que tá acontecendo. Começou hoje, inclusive. E aí, um dos nossos ouvintes perguntou se é Copa do Mundo. Se é Copa. O Valdir. Não, é COP, sem o A no final. É Conferência das Partes, né? O nome, né? Essa COP. Enfim, eu pergunto aos nossos ouvintes se eles acham que a COP30 pode trazer mudanças significativas. Todo ano tem a COP, né, Veri? A 30ª está acontecendo aqui. Será que dessa vez a gente vai ver uma mudança muito significativa? Vai vir alguma coisa forte por aí? 44% dos nossos ouvintes disseram que sim, que acreditam que dessa vez vai vir alguma mudança bem significativa. Agora, 56% estão dizendo que não acham. Provavelmente vai seguir como está agora.
E bom, a gente viu efeitos climáticos aí nesse final de semana,
votar,
né?
Nem ia votar.
Nem ia votar, você vai votar?
Agora eu vou.
Eu também. Vamos votar junto.
E a gente viu efeitos climáticos nesse final de semana, né? Na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Rio Bonito do Iguaçu no Paraná. E uma cidade que foi devastada.
Exatamente.
Né? E isso são efeitos climáticos, né? Eu até ressalto aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente lá em Rio Bonito do Iguaçu, através da ADRA, que é a nossa agência de desenvolvimento de recursos assistenciais, ajudando aquelas pessoas. Eles vão fornecer um ticket com valores para que essa pessoa utilize esses valores na reconstrução das casas, né? Todos nós acompanhamos. E de alguma forma a gente acompanhou aqui, né? A gente foi atingido aqui numa dimensão menor, mas ventos fortes aí no final de semana. Então, queira ou não, nós estamos sendo, né? Eu sigo já falei aqui, né? Acompanho a Tamara Klink, que é uma velejadora, filha do Amir Klink, que é um grande velejador e tal. E ela fez agora a travessia do Ártico. E é bem interessante, porque ela faz ali menções de que ela sempre se refere à avó de forma muito carinhosa, diz: vovó, quando você tinha minha idade, somente navios quebra-gelo conseguiam fazer o percurso que foi feito agora, que eu fiz com o Sardinha, que é o barco dela, né? E ela faz uma análise climática, né, do que está acontecendo, assim. Esse é o objetivo dela, levar a gente à conscientização. Mas vamos analisar isso historicamente com o nosso historiador.
Exatamente.
Nosso convidado.
Eu queria partir exatamente daí, pastor. Se, historicamente falando, existem paralelos entre a decadência moral do ser humano e a decadência da natureza também. Existe alguma relação entre essas duas coisas?
Eu creio que sim. O ser humano, ele pode ter variações, né? Porque você pode ter freios culturais para a imoralidade. Então, o ser humano é mau, ponto. E a gente não pode cair em ilusões de que há elementos externos à sua maldade. Ele tem uma natureza caída. E quando a gente fala de natureza caída, a gente pode resumir, sem muito sonho de erro, de que natureza caída é uma natureza egoísta. O ser humano é um ser egoísta. Isso é uma natureza caída. Então ele é falho porque ele raciocina de forma egoísta. Acontece que esse egoísmo pode ser refreado pela falta de capacidade externa, de instrumentos para atuar sobre o seu egoísmo. Então, por exemplo, você pega um egoísta com um revólver, ele vai fazer um estrago diferente de um egoísta com uma bomba atômica. Então, o que a gente tem neste tempo é um sistema egoísta, uma forma egoísta de pensar e poder técnico para atuar dessa forma.
Como é que a gente relacionaria isso com colonização, com revolução industrial? Eu acho que é uma área
Isso
que você...
Isso é uma questão muito importante. Então, veja, quando você pega um império babilônico, o Império Babilônico não urbanizou o mundo. Então você tem uma cidade chamada Babilônia e o mundo é essencialmente rural. Então esse mundo rural, ele gera uma relação de dependência do homem com a terra. Ele não vai destruir a terra porque ele vive nela.
Uhum.
Quando a gente pega o homem feudal,
Ele precisa dela,
está conectado a ela e ele vai... Isso é uma relação muito importante. Por mais que ele tenha uma relação não muito ética com a terra... Uhum. Ele não vai criar uma devastação como se criou a partir de um processo industrial.
Uhum.
Então, para o nosso amigo ouvinte se localizar, a gente vai ter, do século XVII virado para o XVIII, uma reformulação do modo de pensar o mundo material. Então, você tem uma revolução industrial que transforma um ser humano que faz artesanalmente as suas coisas para o ser humano que faz industrialmente as suas coisas. Então, há um processo de conexão com a natureza. Então, a tataravó do pastor Gilmar, quando ia fazer macarrão, ela ia desde o plantio do trigo até amassar o tomate, e o envolvimento é enorme.
Uhum.
E se você não tem um dos elementos, vai envolver necessariamente um relacionamento. Porque se você tem o trigo e não tem o tomate, alguém tem que ter, vai falar com você e você tem uma relação de troca. Então envolve pessoas e um domínio de processo. E olha o quanto de terra ela precisa ter para fazer uma macarronada. Se você fazer um macarronado com queijo, você precisa de terra, você precisa de uma vaca, no mínimo. Hoje, você pega o seu celular...
Você vai
celular,
precisar do pasto para alimentar essa vaca.
É, olha, é muita área.
Um bom pasto para alimentar essa vaca.
É muita área. É o plantio do tomate, é o plantio do trigo, é uma, muita área. Hoje, você pega o seu aplicativo...
Até que surgiu alguém com uma máquina de moer o trigo, né?
De moer o trigo.
Só tinha a máquina, não tinha o trigo, nem o tomate, nem... Né?
Exatamente.
E o processo de industrialização que vai trazer... O trigo pronto ali, o macarrão pronto ali.
E a gente chega num ponto de hoje que você não tem nada disso. Você nem macarrão faz. Você clica no aplicativo e o macarrão chega pelo motoboy até a sua casa. Que você nem sabe o nome dele. Então isso restringe relacionamentos e separa você do que aconteceu para o produto chegar lá.
Então, me dá distância da realidade.
Exatamente.
Aliena. Com essa distância traz alienação e eu não sei o valor que a terra tem para produzir aquilo.
E eu não sei o quanto custou aquilo de verdade. Então, por exemplo, você foi lá na prateleira. Outro dia eu estava com a minha filha, eu vi na prateleira e tinha um copo. E um copo de vidro de quase 500 ml custava menos de R$2. Eu falei para minha filha: filha, para manter o copo na prateleira, você gasta mais que R$2. Como que esse copo custa R$2? Ou seja, o valor dele está distribuído em uma criança que não estudou, em uma família que não respira, em um rio que está poluído, em um funcionário que não tem direitos trabalhistas. Esse valor está distribuído na desgraça de muita gente para que eu simplesmente compre um copo mais barato. Se eu tivesse vendo tudo isso, eu tinha uma relação de olhar assim e ter uma decisão maior. Eu faço uma comparação com uma frase maravilhosa que diz assim: a gente devia meditar na cruz todos os dias. Se nós meditássemos na cruz todo dia, nossa consciência do pecado era diferente. Se a Larissa, lá 2.500 anos atrás, toda vez que pecasse, visse um bicho morrendo, a ideia de pecado dela tem outro valor. Em relação a uma mundo industrial, é isso aí. O mundo industrial, ele cria duas coisas: um fluxo de coisas muito rápido e uma urbanização muito, muito violenta também. O que, que eu digo que é urbanização? Você necessariamente precisa estar separado das coisas. Se você tem a vaca, você não compra leite. Se você tem o tear, você não compra roupa. Então, as pessoas vão se separando necessariamente da terra para que elas comprem produtos da terra. Então, o problema não é como só nós vamos lidar com regras ambientais. O problema é o fluxo de coisas. Eu vou explicar
daquilo
melhor.
Que a gente está produzindo.
É muito. Então, por exemplo, a gente está produzindo carro elétrico achando que isso causa um impacto ambiental. O problema é a quantidade de carro elétrico. Isso vai gerar para nós um outro problema com a quantidade de baterias. Então, a questão não é o que você faz, mas na velocidade com que a gente vive no mundo das coisas, não há solução viável.
E a geração de energia também, né?
Exatamente.
Mexe com o meio ambiente.
E aí você atrela isso ao homem que é mau. Vamos voltar ao início. Vamos pegar um indivíduo que pensa assim: como é que eu vou ganhar com isso tudo? Porque o ganho é que vai dar a direção.
Ganho e não existe injustiça justa. Ou seja, eu estou poluindo aqui e o tornado vai passar lá no Paraná. Se toda a poluição e se toda a desgraça acontecesse no local da ofensa, a gente tinha outro tipo de discurso. Mas um país vai chegar lá na COP30 e fala: eu não tenho a ver com isso. Por que ele não tem? Porque a desgraça ambiental está acontecendo a milhares de quilômetros dele, porque não existe injustiça justa. Muito mais, ela capitaliza. Então você pega os lugares onde os efeitos da desgraça ambiental não chegam, eles se tornam mais caros. E aí, ou seja, você vai... alguém que tem poder vai entrando nos lugares isolados e protegidos dos problemas ambientais e vai empurrando uma periferia do mundo.
Mas agora você percebe que isso está chegando mais perto de todo mundo, né? Porque vai chegando no limite, né?
Vai batendo.
Exatamente. De alguma forma, tem menos... Vamos pensar na gente. A gente tinha menos efeitos catastróficos da natureza, alguns, né?
Hoje eles estão mais globalizados.
Exatamente. Alguns, por exemplo, eu cresci vendo enchente, por exemplo, né? Sempre na minha região, né? Eu vi inundação aos 9 anos de idade, a maior inundação da cidade, sabe? um negócio de destruição total. Mas hoje você vê alguns desses efeitos. Eu não lembro de ter visto, né, tufão, não lembro de ter visto, né, ciclone extratropical, não lembro disso. Mas agora isso está mais perto da gente, né?
O efeito está mais global.
Está mais global, né?
Alguns conseguem se proteger mais.
Algumas áreas são mais propensas à formação do que outras.
É, exato.
Mas ainda existe uma cruel. E eu gosto de insistir nisso, por quê? Porque a devastação ambiental e os grandes problemas que elas trazem, elas ainda são resultado do pecado. Então Deus disse assim que no momento que antecede a sua volta, nós teríamos uma natureza em colapso. Uhum. Mas ele não disse que era ele que ia fazer isso.
Uhum.
Então ele avisou. Então isso está na conta do pecado de alguém. Eu vou dar um exemplo claro. Os Estados Unidos têm muito mais área do que o Brasil. Mas eles se recusam a criar a quantidade de gado que se tem no Brasil. Por quê? Porque eles não querem arrebentar com o país deles. Então, quem anda nos Estados Unidos, principalmente no interior dos Estados Unidos, você vê casas maravilhosas. E mesmo que tenha uma Nova York, que é muito tijolo em cima do outro, mas é possível morar perto do campo maravilhosamente, porque tem muita área. No Brasil, toda a área é ocupada pelo gado. Você tem um país que a população bovina, suína, é maior que a humana.
Até
então,
as mais íngremes.
Estão empilhados.
Hã? Até as mais íngremes,
até mais
onde
íngremes.
O gado se encontra ele na... Né? No alto do morro.
E a gente não é só uma questão de fazer um discurso moral ou sanitário. A questão é, há um óbvio desequilíbrio nessa relação, porque a relação de consumo é exagerada. Então, uma coisa é você dizer assim, olha, você tem no mundo antigo uma alimentação dessa forma. Mas você não tem uma alimentação de criação de animal de maneira industrial. É muito diferente. Muito, muito. Uma coisa é Pedro ser um pescador. Outra bem diferente é Pedro ter um tanque na casa dele e um criadouro. Muito, muito diferente. Então, a industrialização da vida, ela é algo para ser radicalmente discutível.
Uma coisa é você ir na feira no domingo, outra coisa é você ter uma horta na sua casa para você depender daquilo.
Exatamente.
Então, são questões diferentes. Eu acho um privilégio ir na feira no domingo, porque de alguma forma você está vendo ali o alimento, né? Você está vendo. E o importante seria a gente olhar qual foi o processo para que aquele alimento chegasse até ali. O desafio daquele produto.
E o relacionamento.
Exatamente.
Você se relaciona.
Exatamente.
Você se relaciona. Eu queria trazer uma questão
cultivar
aqui.
Cultivar e guardar, a gente citou o texto quando você estava chegando, né? O cultivar e guardar era um relacionamento com a terra.
E interessante que é guardar de você, né?
Exatamente.
Porque
exatamente.
Qual era a porta de entrada do mal no Éden? Uhum. Se não entrasse por Adão, ele não entrava. Uhum. Ou seja, guarda de você. A Larissa perguntou sobre essa relação. Larissa, eu tenho uma reflexão e o pastor Gilmar falou sobre colonização aqui. Veja, se você vai para os povos que moram na praia, você vai perceber que o ritmo da vida deles é o ritmo do mar. É muito interessante. Quem vive no mar tem um ritmo que o mar determina. Então, por exemplo, você pega um pescador, ele vai sair, vou dar um exemplo aqui bobo e pode ser impreciso, mas pensando no exemplo, ele vai sair 4 horas da manhã porque a temperatura da água às 4 horas da manhã traz aquele tipo de peixe. Se ele for às 6, ele vai pescar outro peixe. Então, por que ele não pesca no claro? A relação de tempo entre ele e o mar é diferente. Se você vai numa aldeia de uma sociedade indígena, você vai perceber que o ritmo deles é o ritmo das estações. Essa relação ambiente, relacionamento entre as pessoas, ele sempre foi muito, muito grande. O que um processo de colonização faz? Ele altera todo o seu ambiente. Então, a vida de uma pessoa era uma vida que vivia numa natureza com 50 espécies diferentes por metro quadrado. E em outro ano, ele olha lá e só tem café. Outro ano, só tem cana. Isso altera não só a relação dele com a terra, mas a relação dele com o outro é determinada por essa marcação de ritmo de tempo.
Porque você está impondo algo para ele que não faz parte dele.
Dele. Ele não sobrevive.
Eu quero que ele aceite isso. Essa é a minha forma de viver.
Exatamente.
É dessa maneira.
E aí a forma de viver dele é colapsada. Uhum. Ele olha assim. Uhum. Isso não vai gerar só um relacionamento dele com quem chega. Isso gera uma crise de relacionamento dele com tudo. Aí você chega numa sociedade dessa, existe até hoje, 10 anos depois eles estão bêbados. Ele perde, sim, é muito alcoolismo. E o alcoolismo vai trazer violência. Então entra o colapso. E a gente, se olhar de longe, fala assim: ó, eles mesmos se mataram. Não, eles perderam completamente uma relação que mantinha a identidade dele estável.
E a gente olha até com um olhar de discriminação.
É, como
né?
se.
Porque. Né?
E ver o mundo a partir de uma perspectiva evolucionista de que assim, o contemporâneo, o industrial, é o adulto da história.
Exatamente.
E aquele que vive numa sociedade ligada à natureza, ele é a criança da história, ele é o primitivo.
Exatamente. Ele não está bem, eu estou bem, então eu tenho que levar a solução para ele.
E não existe relacionamento desse jeito quando eu estou em outro espaço. Então eu estou relacionando com ele, mas eu estou em outro espaço e eu sou uma pessoa de outro tempo. É impossível ter um relacionamento saudável quando você se coloca em outro tempo.
Eu só queria citar dentro dessa pergunta que você fez, Larissa, sempre quando a gente olha os profetas no Antigo Testamento, algumas dessas situações, quando há um colapso moral, logo vem um resultado sobre a natureza também. A gente tem vários exemplos disso. Um deles está em Isaías capítulo 24. O povo se degradou moralmente, o povo quebrou a aliança, porque aquilo que o pastor citou da questão de eu me torno mal, né? E quando eu me torno mal, eu começo a explorar aquilo que eu deveria preservar, aquilo que está me dando a minha subsistência, né? E dentro desse colapso moral vem um resultado negativo que vem sobre a terra e os efeitos que a terra traz. Já acabou o tempo?
O quê?
Uau. Sério?
Intervalo.
Se tivesse me entregando acabei de para fazer uma pergunta.
Depois, acabou, velho, Robson, na volta do intervalo é todo
Robson
seu.
O acabou de sentar.
Então, depois, na verdade, eu vou trazer um presente já. O intervalo, então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre a COP30, que está tendo início hoje, né, lá em Belém do Pará, e também que está levando aqui a nossa conversa em relação à natureza, meio ambiente, que é o assunto principal, né, da COP30, velho.
Exatamente, preservação do nosso ambiente, né, que já foi magnífico, hoje ainda é bonito, mas já foi melhor, né?
Muito bonito, mas está sofrendo, né? Está sofrendo.
Vamos dizer, cuidamos mal, né? Nossa vegetação não é mais aquela. Mas o pastor Gilmar Batistotti tem um presente para te oferecer.
Tenho. Você sabe que nós temos uma promoção especial do Anjos da Esperança para a gente produzir 3 novas revistas, ou não novas revistas já existentes, mas com novas tiragens, que é a revista Daniel, Apocalipse e essa aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. E é essa revista que eu quero recomendar hoje para você. Diante dos cenários catastróficos que nós estamos vivendo, nada melhor do que conhecermos o que a Bíblia diz sobre o cumprimento profético. E eu quero te motivar. O que, que precisaria escrever? Verdade, será? Fim. Isso? Fim. Verdades?
Acho que verdades.
Verdades.
Verdades e fins estão em
verdades
evidência.
Verdades e fins estão em evidência. Então você pode escrever agora nesse número, Larissa. Qual que é o número mesmo?
0298151-0081.
E aí você vai descobrir, dentro do contexto bíblico, quais são os últimos acontecimentos e aonde se encaixam aí os efeitos na natureza. Como disse o pastor Robson, não são ações divinas diretas, mas resultado do pecado. E são apresentados como sinais que mostram que o Senhor está se aproximando dessa terra, para que esta terra seja renovada e aí voltemos a viver o Éden restaurado.
Muito bom presente.
Meu amigo Veríssimo.
Deixa aqui que eu vou continuar falando depois.
Você tinha uma pergunta
eu vou votar
aí, velho.
Aqui, eu vou votar.
Vote pra
eu
sua
vou
vota.
Eu vou ver como é que estão os votos.
A coisa mais legal é olhar aqui. E ver um voto alterar o sistema. Peraí. Eu quero só deduzir
mas
o seu.
Como ele é?
O voto é secreto, mas dá pra deduzir.
Vote, pastor.
Vota. Vamos ver. Atenção.
Pois é, houve uma votação junto.
Opa.
Atenção. Alguém tá votando junto comigo?
Tem pessoal votando aqui.
Votou já?
Nas duas respostas.
Atenção. Hã?
Ok.
Não, mas votaram junto. Votaram junto.
Não, mas não, acho que não votaram junto. Acho que foi bug do YouTube.
Reduziu.
Porque voltou.
É. Subiu aqui, reduziu lá, tá certo.
Pronto, mais um incrédulo detectado.
Mais um, né?
Incredulidade detectada.
Só aqui tem mais de um.
Olha só.
A palavra chama significativas.
É! Realmente.
Se tivesse tirado significativa.
É, exatamente. É.
Você perguntou por um espacinho aí pra fazer pergunta e o relógio não deixou.
Não. É, na verdade, eu queria mais comentar indo na onda do pastor ali.
Você olhou pra Vitória. Pra praia.
O velho tá um exemplo que o pastor trouxe, de que segue o ritmo do mar.
É, exatamente.
Eu não sou surfista de prancha grande. Mas de prancha pequena.
Como é que chama aquela pranchinha que as crianças brincam?
Ah, o bodyboard. Aquela pranchinha de bar.
Isoporzinho.
Exato.
Também conhecido na rua de Carrinho de Rolemã.
Jacarezinha, Carrinho de Rolemã. Foi
muito. Aquela praia que tem de surfista lá em...
Itaparica.
Que tá indo para. Quando você tá indo para Guarapari, lá no Espírito Santo.
A praia de Itaparica é uma das mais fortes.
É mais forte de
Itapuã, que as ondas quebram.
Os lugares onde vende buqueca. Fala para mim que eu falo. Fala minha geografia do Espírito Santo que eu falo.
Me ajuda aí. Me ajuda aí, o pessoal.
Final de novembro
pranchas.
Nós estamos aí.
Pessoal das pranchas grandes, me ajuda aí, sim.
Final de novembro.
A praia mais apropriada.
Mas eu vou para Baixo Guandu.
Não, eu queria comentar. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da própria Bíblia orientando ali. Sobre a questão da terra, né? Do descanso da terra, né? Do tempo sabático ali, o tempo de colheita, tempo de deixar a terra parada. Ali é uma aplicação espiritual para o povo ou a questão mesmo de cuidado com a terra?
As pessoas fazem até teorias sobre isso, né?
Isso é tremendo. Para mim isso aí
eu
é o centro.
Eu gosto sempre que eu passo no texto, tô lendo a Bíblia toda, ali
Levítico 25.
Ali eu
então se você juntar,
me detém um pouquinho.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso é a Torá. A instrução do Senhor.
Levítico 25.
E se você pegar tudo isso aqui, esse é o ofício, é o material de trabalho de um mestre da lei. Um mestre da lei que está lendo de Gênesis 1 até o último capítulo de Deuteronômio chegou para Deus e falou assim: qual é o resumo disso tudo? Ele fala: como que você interpreta tudo isso? Desde as relações com o mofo na sua casa até o que você faz com o descanso da terra. A resposta dele foi: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não existe uma relação direta com a terra. Existe como eu penso a terra no amor a Deus e ao próximo. Então esse é o centro da lei. E nesse sentido, por exemplo, algumas pessoas podem dizer assim de uma lei abolida. É impossível por causa que o centro da lei tudo deriva disso. Então vamos pensar aqui. Uma pessoa está com uma doença de pele, de altamente transmissível. Ele fica imundo, impuro. E a impureza dele tem a ver com o amor ao próximo, porque ele não vai criar uma pandemia. Então, quando eu não respeito o descanso da terra, eu gero escassez para a próxima geração, para quem vai chegar. Então, tudo isso é o centro do processo.
Pensando nisso, deixa eu só colocar, porque você... Pensando nisso, o indivíduo vai ter respeito. Vamos pensar num indivíduo que tenha hoje, num sistema capitalista que a gente vive, de grandes empresas, grandes produções. Ele vai ter um olhar... de honra, de afeto, de pagar o salário que é digno.
Por tudo isso pensando no outro.
No outro, que o amor é a motivação. E aí vamos trazer para dentro, para a nossa realidade, às vezes alguém que nos preste um serviço em casa, um serviço manual.
Exatamente.
Eu vou olhar, ele é digno, ele é digno.
E trabalhou, né, tantas horas quanto você, tem uma família amada como você, tem filhos como você. Por que que eu vou depreciar o valor da realização dele? Gente, isso aqui não é ideológico. Isso é a legislação. E Deus falou assim: veja bem, como que você lida com as coisas? Primeiro, seja lá o que for que você fazer, a primeira coisa você traz para mim. Isso já muda tudo. O primeiro filho é do Senhor. O primeiro grão que bota da terra é do Senhor. Todas as primícias são do Senhor. Depois que você entregou para o Senhor, você traz tudo para a casa do tesouro e há um sistema de distribuição fabuloso, porque você, quando se leva todas as ofertas para o mesmo lugar, essas ofertas vão voltar de maneira equitativa para criar saúde para o povo. Então, primeiro, quando a gente coloca o templo como centro da vida financeira de uma nação, porque onde é o centro da vida financeira de Israel? Não é um banco, é o templo, porque pensa, a primeira parte de tudo que se realiza vai para o Senhor. Você foi para a guerra, voltou, para onde vai o despojo? Ela vai tudo para o templo. Então você vai participar da festa dos tabernáculos. Vai, é uma festa top, ela é alegre. E se você aparecer lá sem a viúva, sem o órfão, sem o imigrante, você não pode participar, porque ele é a oferta que você traz. Nesse sentido, o descanso da terra é a lógica de Deus dizendo assim: não existe divisão entre o seu amor por mim e a maneira como você lida até com a folha que caiu da árvore. É isso que ele está dizendo. Então, o descanso da terra é não deixar a terra descansar, é pecado, tanto quanto qualquer outro.
Vou ler o texto, porque o texto é, o pastor Robson estava falando, estava lendo aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que te dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, 6 anos podarás da tua vinha, colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o campo, nem podarás a tua vinda. E eu quero ir aqui para a parte final, que é o que o pastor falou: o que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, as uvas da vinha não podarás, não colherás. Ano de descanso solene será a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, o teu gado e os animais que estão na terra. Todo o produto será por mantimento. Para quem? Só para ele? Só para o dono da terra? Não. O olhar é para todos.
Sobre essa questão que o Véry trouxe.
E tem o do jubileu, tá? No 50º ano. Era um ano de descanso, o mesmo processo.
Exatamente. E no 50º ano, toda a terra vendida volta à família original. É. Por quê? Porque a terra de Israel é por concessão. Não é conquista. Ela é concedida pelo Senhor. Então a terra foi concedida pelo Senhor a mim. Aí numa situação eu vendi a terra para a família do pastor Gilmar. 50 anos ela volta para que a organização da distribuição das 12 tribos não seja desfigurada por causa dos eventos que a história traz.
Desculpa, Larissa, eu só
imagina,
quis emender.
Pastor, não. Imagina,
que é interessante.
É que, trazendo esse ponto aí de descanso da terra, a gente passou, né, pela Covid-19 e todo mundo ficou de quarentena. E aí, o que aconteceu? Golfinhos voltaram pra não sei aonde, baleias voltaram a aparecer, os bichinhos brincando, passeando por aí livremente. E todo mundo viu que, realmente, dar esse descanso foi algo benéfico pro meio ambiente. Apesar de que a situação que a gente se encontrava não era... Era muito, de muita calamidade pro meio ambiente. Essa pausa que tivemos, né, da quarentena foi boa. E aí, pastores, eu pergunto, será que a Covid-19 pode ter encorajado essa questão de um dia separado para que a terra possa respirar? Será que a COP30, vamos já que é o assunto de hoje, possa estar sendo motivada pelos eventos que aconteceram lá em 2020, por um exemplo?
Eu sou historiador. E eu vejo literatura de gente alertando sobre o colapso dos sistemas ecológicos há pelo menos, não se assuste, 100 anos. Você tem literatura do começo do século XX dizendo vai dar errado se a gente não frear. Há 50 anos, pelo menos, os alertas são muito grandes, são mais assim, catastrofistas, e dizendo assim, ou a gente freia agora ou haverá danos irreversíveis. Então, a gente chegou num ponto em 2025 e as discussões da COP30, ela não é porque agora a gente acordou só. É porque os avisos estão sendo dados há pelo menos 100 anos. Muito tempo. E eu acho que, e eu vou dizer assim, uma opinião dura, mas eu não acredito que haja remédio para um sistema equivocado, porque não é só a maneira como a gente lida com a natureza, isso não é remediável. A gente tem que mudar a maneira como a gente lida com Deus. E eu vou dizer como. Houve hoje um processo de dessacralização da Terra. Não que a Terra seja sagrada no sentido de intocável e ela tem um poder sagrado no sentido de santidade que se aprendeu culturalmente a ter. Não. Mas a gente precisa entender a Terra a partir de um princípio que a gente pode chamar teologicamente de mordomia. Uhum. Lidar com a Terra pensando que ela é santa no sentido de ter um dono, ela muda toda a perspectiva. Então, eu vejo num povo antigo, e estou falando do povo de Israel, nos seus momentos em que eles estavam bem com Deus, uma relação com a terra dessa forma. Porque Deus não deu a terra para a gente não tocar nela.
Até porque teve momentos que eles se perverteram, como a gente citou, e a terra teve os efeitos desse
imediato desse da aliança. A relação aliança-terra é
fala
direta.
Da quebra da aliança.
Quebrou, vide Elias. Uhum. Ele falou, o seu pecado vai fazer a terra secar e o céu também. Tanto é que quando a aliança é refeita, a promessa é novos céus e nova terra. Uhum. Uhum. Por quê? Porque a terra se tornaria bronze e o céu ferro. Há um texto, olha só, Larissa, diz assim...
E esse novo céu e nova terra sempre é a nova ordem das coisas.
Nova ordem
das coisas. Porque quando eu me perverto, eu mudo a ordem das coisas.
Exatamente. É isso. Acho que essa é a questão, né? Há uma ordem das coisas que está profundamente enraizada no coração egoísta e que, de alguma forma, todos nós participamos. Uhum, uhum. Então, eu não quero que faça uma barragem, mas quando meu celular descarrega, eu procuro uma tomada desesperadamente. Eu sou a ponta da corda. No final das contas, o que sustenta tudo é um comportamento final da massa, do povo, nós, nossa comunidade. Eu acho que sou muito diferente, mas quando eu não tenho meu cartão de crédito, eu não vou procurar felicidade no lugar onde as pessoas se tornam felizes, que é um shopping.
É o lixo que eu separo em casa, né? É o lixo que eu separo em casa que vai fazer a diferença. Eu faço parte do processo.
Olha só, eu estava conversando com um rapaz, ele disse assim, pastor, perguntou para mim numa questão que passou por isso, ele falou assim, você acha que a inteligência artificial vai tirar os nossos empregos? Eu falei, quem vai tirar o seu emprego é o seu patrão, não é a inteligência artificial. Porque ele vai decidir se ele vai ganhar bem com você ou vai ganhar mais sem você. Então não é nenhuma tecnologia que destrói. É um coração egoísta que pensa assim, e a gente vê tecnologias como uso obrigatório. Então, a ética não é o que é bom para você ou não é, mas o que eu posso fazer com o poder que a tecnologia me deu. Então, a ética desse mundo é o que eu consigo e não o que é certo. Texto de Deuteronômio 8, verso 6, diz assim, guardem os mandamentos do Senhor seu Deus para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, em que nada e não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Ou seja, tinha uma mineração proposta? Claro! Ele fala, na terra que vocês vão ter, vocês vão ser ricos, vocês vão ter ferro e cobre. Ferro e cobre não é para fazer, não é para fazer comida. Ferro e cobre é para produzir técnica, tecnologia, instrumentos. Então, Deus não exclui isso da nossa vida. Então, a exploração da terra, a inserção de tecnologia. Outro dia, minha filha perguntou assim, pai, nós vamos voar no céu? Na nova terra? Eu falei, vamos. Ele falou, nós vamos ter asas? Não, nós podemos fazer um avião. A gente, que a gente pode fazer um avião sem que esse avião destrua a vida de uma outra pessoa. É essa junção de poder mental, tecnológico e criativo com uma ética do reino que é o mundo futuro. Isso se separou. E não há Covid que cure. Então, eu vou dizer assim, a Covid nos colocou um pouco mais alerta com a nossa finitude? Sim. Ela alterou uma geração? Creio que sim, porque ela foi pesada.
E mudou o ambiente naquele momento, né?
Sim.
Né? Quando você
agora, os efeitos todos a gente não sabe.
Exatamente.
Agora, o não ambiente... existe justificação pela Covid.
Agora, significa que vai mudar...
O coração humano?
Não.
Não, porque o egoísmo humano, ele aumenta na escassez. Ele não diminui. Então, se você tem um amigo que, se você não sabe que é um amigo, dispute alguma coisa com ele que você vai saber o nível da sua amizade. O egoísmo, ele vai às nuvens quando há escassez. Não tinha rios sobrando no mundo mesopotâmico. Onde tinha duas gotas era em Nínive. Mexe com ninivita pra você ver.
Vamos pensar nas pessoas no período pandêmico que tinham uma pessoa, alguém para ir em casa limpar a casa. Vamos pensar. Essa pessoa, nesse período pandêmico, preservou de alguma forma aquela pessoa? A maioria não. Esses dias eu vi que uma pessoa, uma colega falou assim, a gente estava falando sobre isso, ela falou, eu preservei. Ela não precisava vir à minha casa. Mas eu falei para o meu esposo, nós vamos reservar aqui, porque ela é nossa funcionária. Nós vamos reservar aqui o valor para que ela tenha na casa dela o alimento, porque ela depende da gente. Então, isso é o quê? Sensibilidade, não um olhar egoísta. Por outro lado, o que a gente fez? Não, eu vou eliminar tudo aqui, porque eu tenho que cuidar...
Dos meus.
Né?
E aí a gente joga o Pai Nosso fora, porque o Pai é nosso, o pão é nosso e a dívida é nossa. Nossa. Isso é muito importante, né? Eu quero ficar em casa, mas o motoboy vai ter que trazer as coisas para cá.
Então, eu acho, Larissa, que houve realmente um repensar. Agora, no processo de mudança, como o pastor falou, essa é uma mudança do coração. Né? Essa é uma mudança interior.
E o que a Bíblia fala? Porque, assim, querendo ou não, a gente está nos últimos dias, né, dessa terra, Veri. Está acabando, não tem como pensar diferente disso, né? O dia a gente não sabe, mas que está perto, está.
Sim.
E aí, pastores, será que...
As mudanças estão acontecendo muito rápido, né?
É. Será que isso poderia, de fato, dar início a um dia de guarda que não o sábado? Porque a gente sabe que na Bíblia fala sobre isso. Já trouxemos inúmeros programas aqui sobre esse
assunto. E isso que eu ia perguntar, é o próximo tema?
Pode ser, também.
É porque eu já tô vendo minha ansiedade subir quando eu começar a esbonder.
Então,
ela dizer
pra vocês.
E ela dizer que só tem 3 minutos. Que ela vai dizer.
Então vai.
Adore aquele que fez o céu, a terra,
o mar. O olhar dele foi melhor do mundo. Eu não sei se o Christian...
Eu vou responder pra você e pro nosso queridíssimo amigo ouvinte. Tem absolutamente tudo a ver. Tudo a ver. Adorei. Vai por mim. Assim, eu posso dizer, se você me der um programa, eu digo tudo a ver. Nunca estivemos tão próximos.
Apocalipse capítulo 14, a primeira grande mensagem a ser falada. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse é o grande ponto de significado, né? Que é quem eu vou adorar, né? E essa adoração tem a ver com a minha existência, tem a ver com a terra, tem a ver com o cuidado. E aí é o que vai vir ou o que eu quero aqui. Eu espero que essa terra seja transformada, e esse é o discurso. Eu espero que essa terra seja transformada, né, do jeito que está. E não será, será através da intervenção divina. Mas pode falar, pastor.
E tem um confronto entre o evangelho do reino, pregado pelo remanescente, e tem o evangelho, falso evangelho, da lógica de salvação de si mesmo, que é o da besta. Então você vê um sistema político-militar, que é um sistema mesmo, porque na cabeça do dragão tem 10 chifres. É uma confederação. Então associa isso com os pés de ferro e barro. Não é um reino só, mas um sistema global capitaneado por um emblema. E ele vai se ver, e a atitude já no Apocalipse já é mostrada como uma atitude desesperada. É tão desesperada porque ele precisa da mulher, e quando ele se vê sem, ele mata a mulher. Então, essa relação de dia e de salvação e de sistemas de pensamento e de adoração que estão em confronto, isso é central no Apocalipse.
As nações se enfureceram, né? A gente não pode esquecer disso.
Exatamente.
Os últimos momentos vão dar... O sistema está dentro de um... Né? Há uma fúria geral.
Geral.
Né? A gente não...
Que é uma pergunta para o salmista lá, né? Por que se enfurecem as nações?
Exatamente, exatamente.
E pelejam contra o seu ungido. Uhum. Então, olha, eu sugeria, não sei, né? Quem sou eu aqui para produzir, gerar, falar para alguém uma pauta?
Semana que vem?
Mas sim, antes que o pastor Batistotti vá para surfar. Vá surfar, eu poderia ser até essa semana aí. Eu tô de atestado.
Quarta-feira? Quarta? Marcado?
Marcado.
Quarta-feira?
Quarta-feira.
Quarta-feira.
Só não me deixa sozinho aqui, porque eu gosto das recepções que me fazem.
Bom, ok, então resolvido. Quarta-feira, continuação do assunto, em especial este tema agora que a gente fez aqui no finalzinho do programa. Nossa enquete terminou com a grande maioria dizendo que acha que a COP30 não vai trazer mudanças significativas, né? E só 38% disseram que sim. Mas, de repente, depois que ouviram o programa, podem ter mudado de opinião, mas aí já tinha votado, né? Nossa enquete votou uma vez, não dá para desfazer o voto. Pastores, muito obrigada.
Eu que agradeço, a companhia é agradável.
Privilégio.
Mas o Gilmar, um rapaz aqui, quem foi?
Também vi um aqui.
Deixa eu ver, o nosso Márcio Júnior mandou você ir surfar na praia, na Barra do Jucu.
Não,
é isso aí, eu pensei na Barra do Jucu.
Que
é
antes
exatamente.
Ali depois das que eu citei.
Exatamente.
O que eu vi foi que o nome no Instagram, no YouTube da Timeline Vídeo. Mas disse que o senhor foi líder de comportagem em 93, foi. Na cidade de Canoas,
em
Rio
Canoas.
Grande do Sul.
Não era prancha, Canoas.
Um abraço. Eu espero que eu tenha me esforçado para ser um bom líder. Né? Espero que eu tenha sido, pelo menos.
Só foi ruim quando eu tinha que esperar você vir de carro de um lugar para outro para trazer material. Você demorava um pouquinho. Quem ouviu os programas anteriores sabe.
Devagar. Tem que andar com 10 menos do que a pista.
O Véry fala disso até hoje.
Nunca esqueço. Eu só falo porque eu não ando atrás dele. Se eu andar, você sabe. Eu ia reclamar. Gente, até amanhã.
Até amanhã, velho. E pastor Robson, até quarta.
Até quarta.
Andemos
até
devagar, quarta. Menos combustão, vamos ajudar a natureza.
Faça o que se pode.
É, isso aí.
Além dos fatos.